Então vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Livro de Romanos, capítulo 5. Depois nós vamos ler melhor ele. Versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós louvamos o teu nome e agradecemos a tua presença neste lugar. Agradecemos, Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos aqui somente com o único intuito de conhecer o Senhor, ouvir a tua voz, e saímos daqui cheios do seu poder, da sua unção e da sua glória. Por isso, fala conosco através da sua palavra. Use, Pai querido, a minha vida, que eu possa ouvir a tua voz. E que a sua voz possa ser ouvida pela tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, é um texto bastante conhecido, esse da passagem de Mateus, né? Quantas vezes nós ouvimos por aí que é necessário tomar a nossa cruz, é necessário carregar algo, né? E todo mundo carrega a cruz, mas ninguém vê, né? Tem um videozinho que circulou bastante pelo WhatsApp, que era de um rapazinho carregando uma cruz. Ele carregava a cruz, carregava, e começava a reclamar no meio do caminho que a cruz era muito grande, que era muito pesada, estava difícil. Ele foi lá e teve uma brilhante decisão: vou aparar a ponta da cruz. Se eu aparar as extremidades, ela vai ficar mais leve e vai ser tranquilo minha caminhada, a minha jornada. E ele aparou. E ele via que as pessoas carregavam do seu lado pesado e ele sorria. Olha só, fiz bem, fui prudente. Agora eu não sofro para carregar a cruz. Mas chegou num momento em que tinha um grande abismo. E nesse grande abismo, tinha que se usar a cruz para atravessar o abismo. E daí ele começou a ver que aquelas pessoas que vinham lá atrás conseguiam colocar a cruz sobre o abismo e atravessava. E tomava sua cruz e continuava seguindo o caminho. Mas ele, se ele colocasse a cruz, simplesmente ela cairia no abismo. E essa é uma forma simples de ver, né, o tamanho da preciosidade daquilo que Deus coloca em nossas mãos e como nós agimos em relação a elas, né? Porque quando Cristo fala, né, cada um tome a sua cruz e me siga, ninguém vai pegar agora, vai ali procurar uma árvore bonita e cortar uma cruz e colocar em seus ombros. Mas ele diz que quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. A primeira parte da cruz que você coloca sobre seus ombros é decidir que a partir do momento que você conhece a Jesus, você não pertence mais a você mesmo. Você pertence a Cristo Jesus. E o interessante é que eu sempre, quando eu lembro de dependência e de liberdade, eu sempre lembro do ano de 2003, 2004, em que eu saía do ensino médio, saía da escola, e vinha uma mãe com a sua filha, e a mãe, toda mãe prudente, o que faz com seus filhos pequenos? Segura pela mão e não deixa escapar, né? E vai segurando para que não, né, ali onde eu estudava era um cruzamento de bastante movimento. E a mãe segurava, a filha devia ter ali os seus 4, 5 anos, e ela disse: mãe, me solta, eu já sou grande. E ali já demonstra que o homem, a primeira coisa que ele quer ser livre, independente. né? Mas quando nós encontramos o Senhor Jesus, Ele diz: se você quiser me seguir, você deve negar a si mesmo. Ou seja, tudo que eu mandar, você deve fazer. As suas vontades, ela não é prioridade, mas a minha vontade é prioridade. A vontade daquela criança era andar livremente, sem a mãe, ali, como que eu posso dizer, né? Andar, acho que seria a alegria plena dela, ela andar por aquela calçada dizendo: eu não preciso mais da minha mãe. Só que eu e você somos o contrário dessa criança, porque nós sempre precisaremos de Jesus nos nossos caminhos. Nós não vamos poder falar: Jesus, solta as minhas mãos, porque eu já sou grandinho. Porque como como a Fernanda Brum canta, né? Que quem canta é as meninas, a Regiane e a Anaíta, né? Eu sou pequeno, mas Deus é grande. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu sou frágil, mas Deus é forte. E é assim mesmo, se você soltar das mãos do Senhor, você vai ser pequenino, não vai vencer, não vai conseguir avançar. A primeira parte da cruz, como eu disse, é o negue a si mesmo. A sua vontade, ela já não é mais o centro do mundo. E a vontade de Deus é que vale. E quando Cristo nos chamou para o seu reino, a vontade dele era que eu e você fizéssemos aquilo que Ele manda. A palavra do Senhor no livro de João diz que vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A palavra do Senhor diz lá no livro, no Velho Testamento, quando o Senhor fala vida ou morte, o que você vai escolher? Ele diz: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. O Senhor Jesus, Ele dá ordenanças, Ele nos ensina o que fazer e ordena: escolhe, pois, a vida para que tudo te vá bem. E nessa intenção do homem de ser livre, ele se esquece de Deus. Nós agora estamos num período que se chama quaresma, né? Os 40 dias que antecede a Páscoa. E algumas pessoas, alguns cristãos, usaram desses últimos dias para praticar todo, como diz o pastor, toda sorte de malignidade, toda sorte de pecados. Mas quando chegou quarta-feira de cinzas, segundo eles se arrependeram de tudo que eles fizeram nesses últimos 4 dias, e agora eles estão se privando de algo. Crendo que isso é negar a si mesmo. Hoje, alguns já estão se privando de carne vermelha, carne de porco, só estão comendo peixe, né? Em alguns refeitórios de empresas, sempre serve o peixe todos os dias lá, porque algumas pessoas não comem a carne, porque eles acham que assim eles estão se santificando. O negue a si mesmo tem a ver com a santificação na sua vida. Porque as suas escolhas, a partir do momento que você toma a sua cruz e começa a seguir a Jesus, você tem que começar a passar, fazer aquilo que Cristo fez. Né? Cristo, ele foi santo em todos os momentos, ele não pecou. As escolhas dele sempre foi fazer a vontade do Pai. Ele não fez nenhuma outra vontade a não ser essa. Tanto é que se nós lermos o livro de Filipenses, capítulo 2, que nós cantamos, se depender de mim, todos os cultos, né? Nome sobre todo nome, diz lá que ele não usurpou de ser igual a Deus, mas ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. E nós simplesmente, quando tomamos a cruz, falamos: a cruz é minha, eu ajo da maneira que eu quiser. A cruz é sua, mas as suas atitudes têm que ser semelhantes às de Jesus. Você carrega a cruz, mas o negue a si mesmo. Cristo não usurpou de ser igual a Deus. Ele podia chegar e falar: eu sou filho de Deus, eu vou fazer tudo da maneira que eu quero. Mas ele fez a vontade do Pai em todos os instantes. O pastor pregou há uns domingos atrás sobre o cálice, né? Pai, aparta de mim esse cálice. Se Cristo Jesus ali falasse assim: eu tenho total e plena liberdade para fazer a minha escolha, Deus, hoje eu escolho não fazer isso. Hoje eu escolho não fazer a obra que vai salvar a humanidade. Hoje eu escolho dizer que eu não sou o rei dos judeus. dizer que eu não sou o Senhor sobre todas as coisas. Mas Cristo Jesus, Ele cumpriu a sua missão até o fim. E você deve cumprir a sua missão até o fim. Negue-se a si mesmo. Escolha a vontade do seu Pai. O que Ele te orientar, faça. Porque quando você ouve o Senhor e obedece, o terceiro passo que você faz é executar aquilo que Ele ordenou. E depois que você executa o que Ele ordenou, o Senhor age e transforma de uma forma tão maravilhosa que você fala assim: eu não acredito que eu tive participação nisso. Eu não acredito que Deus pôde agir através da minha vida. Porque Deus, Ele faz obras maravilhosas através da sua vida. Mas é necessário que você ouça a voz dEle e cumpra a vontade dEle. E daí quando você ver as obras do Senhor se concretizando, você vai ficar maravilhado e dizer: eu tenho participação porque eu decidi obedecer. A nossa jornada com Deus, ela tem que ser extremamente dedicada a Ele. Né? A vida do cristão, ela não pode ser a vida como o meu irmão diz, mais ou menos. Ela não pode ser mais ou menos. Mais ou menos eu sirvo a Deus, mais ou menos eu sirvo bem. A vida do cristão, ela tem que ser de forma integral para servir o seu Senhor. A palavra do Senhor diz que, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. A vida do cristão é com extremo. Você tem que agir de uma maneira extrema, fazendo com tudo aquilo que você pode. Às vezes nós gostamos de fazer as coisas rápidas e não fazemos com tudo aquilo que podemos. E achamos que o Senhor vai receber, que o Senhor vai entender, porque afinal de contas nós fizemos parte daquela obra. Mas talvez você possa ser achado como Caim. E talvez a sua oferta, o seu trabalho, vai ser achado em falta. E você não vai poder reclamar, porque sempre vai ter aquele que irá cumprir a vontade do seu Pai de forma completa. E Ele não vai fazer acepção de pessoas. Ele vai olhar para a obra bem feita e vai aceitar aquela que for bem feita. Então faça ao Senhor de forma maravilhosa. De forma que você não meça esforços, porque a obra do Senhor, a palavra do Senhor diz que ela não é pesada. O fardo dEle é leve, o seu jugo é suave. Nós que tornamos pesado, mas Cristo Jesus, Ele faz nós caminharmos de forma tranquila e segura na nossa jornada. Porque se o inimigo vier contra nós, como o salmista diz, ele tropeça e cai diante de nós. Então prossiga com Cristo Jesus. O que eu achei interessante também é que ali Jesus, quando Ele ordena ali para os seus discípulos a forma em que se deve agir, os verbos que Ele usa para que se obtenha as recompensas de Deus, ela é diferente do que um time, por exemplo, está acostumado a usar, né? Ele diz assim: porque aquele que quiser salvar... Vamos lá. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Siga-me. Daí depois ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder, achará. Se você falar isso para um time, hoje nós temos que perder... Ninguém vai falar: é impossível, esse técnico tá doido, vamos demitir ele. Mas o nosso treinador Jesus, ele disse que era necessário perder. Era necessário perder alguns prazeres deste mundo. É necessário perder alguns prazeres deste mundo para servir o Senhor teu Deus. Hoje, pela manhã, uma prima minha colocou no Facebook... Uma citação, tinha a foto do padre Fábio de Melo, não sei se é dele, né? Às vezes a pessoa só coloca a foto e escreve. Mas falando sobre os cristãos, aqueles, os cristãos evangélicos, que a palavra que dizem, né, que se privam das coisas para se santificar. E ele diz assim que não, eles não estão se santificando, eles estão se tornando alienados. E a minha prima fala assim, precisa dizer mais alguma coisa? Ela não é cristã. Ela não é evangélica, né? Precisa dizer mais alguma coisa? O cristão, aqueles que se privam das obras do mundo, aqueles que se privam de festas aonde Satanás é que governa, para eles se chamam alienados. Mas para o nosso Deus se chamam aqueles que amam as obras da luz. Para o nosso Deus se chamam aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Para o nosso Deus se chamam aqueles que não sucumbem aos prazeres do mundo, porque sabe que se ele perder a sua vida aqui, ele ganhará na eternidade a salvação. E o mundo tem dito isto. O mundo tem dito que os evangélicos, aqueles que servem a Jesus com seu coração, que servem com intensidade, eles têm perdido tempo. Mas nós não estamos perdendo tempo. Nós estamos juntando tesouros nos céus, aonde nem a ferrugem, nem a traça pode comer ou estragar. Essa é a vida do cristão. Hoje, o mundo pode dizer que você é um mané, como diz lá no Rio de Janeiro, né? Mas, hoje, Cristo, ele diz em sua palavra, que você é mais que vencedor por meio daquele que vos amou, Cristo Jesus. Tudo isso porque você decidiu renunciar à sua vida. Tudo isso porque você decidiu perder os prazeres deste mundo para servir o Evangelho, para servir a Cristo. Tudo isso porque você vive a sua vida por amor de Cristo Jesus. E como eu posso viver uma vida por amor a Cristo Jesus? Essa vida, ela não acontece do dia para a noite. Ela acontece de forma gradativa. É a cada dia indo ali nos pés da sua cama e orando ao Senhor. A cada dia dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Né? Hoje nós cantamos uma canção que eu gosto muito, que é Creio que Tu és a Cura. Eu ouvi ela, quando eu conheci a música, eu acho que eu ouvi ela, assim, se for contar em horas, dá uns 5 dias seguidos. Eu só ouvia ela. E é igual o pastor. O pastor, quando ouve umas músicas aí, eu fiquei sabendo que é assim, né? Já posso suportar, lá ficou, virou até rapper o pastor aí. Né? E eu ouvia a música, né? Daí primeiro eu ouvia porque eu gostei. Daí depois eu ouvia porque tinha que tirar para o ministério de louvor. Daí depois eu ouvia porque eu tinha que ouvir de novo. E ali naquela canção, ela diz, né? Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. De toda a música, esses eram os trechos. Esses são os trechos que para mim têm maior valor. Porque demonstra a minha adoração, demonstra a minha dependência, demonstra aquilo que eu preciso de Jesus. Né? Hoje, o evangelho que está sendo vendido por aí, ele diz que a cruz que nós precisamos carregar é aquela das bênçãos materiais. Né? Hoje, os evangelhos que se vendem por aí, né? Olha, se você vir na minha igreja, se você for um patrocinador, se você for dar além do dízimo, você dá ofertas diferenciadas lá, você compra o shampoo do descarrego, você compra o sal, você compra a rosa. Ah, se você colocar isso dentro da sua casa, a sua vida vai ser transformada por inteiro. Enquanto Jesus, ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Enquanto Jesus, ele diz isso, ele não diz para que as pessoas venham até ele para as bênçãos materiais, para que a sua vida material aconteça da noite para o dia, como nós vemos nos testemunhos desses canais, né, onde se diz, né, depois que eu virei um patrocinador, nossa, a minha vida foi transformada. Daí eu até vejo assim, né? O que você tinha? Eu tinha uma dívida de 100 mil. E o que você tem hoje? Eu tenho 3 empresas. E nessas 3 empresas eu tenho 100 caminhões. E eu ganho 10 milhões por mês. Eu já vi, toda vez que eu vejo, parece que é o mesmo cara. Porque todos eles recebem as bênçãos dessa maneira. Eu tinha uma dívida de 100 mil e Deus transformou. E sabe em quanto tempo? Um mês. uma semana, é instantâneo. Foi quando eu peguei a chave que foi consagrada no lugar mais alto de Dubai, e aquela chave abriu todos os meus caminhos. A única chave que abre todos os seus caminhos é Cristo Jesus. E Ele não quer abrir o caminho da sua bênção financeira. Ele não quer abrir o caminho da sua estabilidade financeira. Ele quer abrir o caminho para a sua salvação. Pode ser sim que essas coisas aconteceram, mas eu não sei aonde essas pessoas vão parar no fim da sua jornada aqui nessa terra. Mas eu sei que se eles crerem no Cristo Jesus, que o chama para que você seja salvo, aí sim, a sua vida vai ser bem produtiva. Eu nunca vi em nenhum desses canais as pessoas falando da sua salvação. Eu só vi nesses canais as pessoas falando das suas bênçãos materiais ou das curas. Mas eu nunca ouvi falando, olha, foi aqui que eu encontrei o Senhor e Salvador da minha vida. Foi aqui que eu encontrei aquele que tem poder para me tirar do inferno. Eu nunca vi em nenhuma dessas igrejas. Quando eu ouço algumas estações de rádios que têm evangélicas, eu ouço eles falando de todas as bênçãos materiais que existem. E só ouço falar da salvação quando quase ninguém ouve, que é de madrugada. E só ouço falar, olha, o Jesus que salva é este, de madrugada, quando muitos já estão dormindo, quando muitos já não têm mais ali, já não têm mais vigor para ouvir sobre a salvação de Jesus. E nós não somos essa igreja. Nós somos a igreja que, quando nega a si mesmo e crê no Senhor Jesus para a sua salvação, ela anuncia o reino de Deus. A sua missão nessa terra sempre será anunciar o reino verdadeiro de Deus. A sua vida hoje, ela é a Bíblia aberta para que as pessoas encontrem a Jesus. Né? Hoje, se nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos ali o que os apóstolos fizeram. E hoje tem os Atos do Cristiano, do Leonardo, Atos da Maria Helena, da Naíta. E esses atos, eles estão sendo escritos, se você for fiel a Deus, num memorial. A palavra do Senhor diz que Ele põe as nossas vidas escritas ali no memorial diante dEle. E Ele diz assim, né, que vocês vão ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Porque eu tenho memorial da sua vida diante de mim. Enquanto alguns querem bênçãos materiais, o Senhor tem uma bênção para você, que é o seu nome escrito no livro da vida. E isso ninguém pode vender para você, porque Cristo te deu de graça, através da graça dEle, através do seu favor ali naquela cruz. Então hoje decida-se a carregar de uma vez por todas a sua cruz. Decida-se hoje a negar a si mesmo e cumprir a vontade do seu Pai. Não seja um cristão que faz as coisas mais ou menos, mas faça tudo ao seu Senhor. Não faça a obra de Deus como se se fizesse a homens, porque Deus não aceita. Mas faça a obra do seu Senhor, fazendo com toda a reverência, com todo o temor. E você verá que o mar vai se abrir à sua frente. A palavra do Senhor diz, isso eu ministrei no domingo, sem ser o passado, que eu não vi no anterior, para o ministério de louvor. A palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 14, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, os quais Ele fará conhecer a sua aliança. Né? E eu perguntei o que é temor, né? E sempre é legal, porque sempre temor para as pessoas é respeito. Ah, temor é respeito. Né? E às vezes a gente confunde um pouco o respeito também, né? Porque todo aqui se perguntar para qualquer filho, a gente vai falar, eu respeito meu pai, eu respeito a minha mãe. Mas em alguns momentos desobedece de uma forma tão fácil, né? Então talvez o respeito não seja tão suficiente para falar sobre temor. Mas eu sempre lembro da passagem em que Deus falou para Moisés, Moisés, fala para o povo se santificar, fala para o povo trocar as suas vestes, fala para o povo se banhar, tomar banho, vir com vestes novas diante de mim, porque eu quero falar com ele. E daí o povo foi lá e cumpriu tudo que Deus falou. O povo falou assim, Deus mandou, estou fazendo. Ele já me tirou do Egito, já atravessei o Mar Vermelho, já caminhei no deserto, já tomei até a água da rocha. Ah, Deus mandou, hoje Ele vai falar comigo, eu quero falar com Ele. E daí a palavra de Deus diz que o Senhor veio sobre o monte. E ele veio com fogo sobre o monte. E quando ele falava, saía raios e tinha trovões. Sabe que o povo que estava preparado para falar com Deus, o povo que respeitava Deus, disse: Moisés, fala você com esse seu Deus, porque nós estamos com medo, nós vamos morrer se falarmos com Ele. Tamanho era o respeito que eles tinham. Tamanho era o respeito que eles tinham por Deus, né? A ponto de falar: Moisés, fala você com Deus. O povo ali abriu mão de ter um relacionamento íntimo com Deus vivo. O povo ali abriu a mão de reconhecer o Senhor da vida deles ali em Israel. E hoje o Senhor, Ele fala a mesma coisa para mim e para você. Hoje Ele fala que se para mim falar com Ele e para você falar com Ele, hoje nós devemos lavar os nossos corações com o sangue de Jesus. Hoje nós precisamos ter as vestes limpas, brancas. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse, eu falei que ia chegar lá, né? No livro de Apocalipse diz que existem pessoas que andam de branco na presença de Deus. E sabe quem serão essas pessoas? Eu e você na presença dEle. Sabe que tem que ser essas pessoas, eu e você? Você tem que trocar as suas vestes para entrar no santo lugar. Você precisa entender que quando você toma a sua cruz e segue a Jesus, você o encontra na sua jornada. Então, que você possa ter a mesma atitude, talvez, que a nação de Israel, e temer o seu Senhor, mas depois você tem a atitude de Moisés, de permanecer na presença dEle. Bom, livro de Romanos, como nós lemos, capítulo 5. Ora, capítulo 6, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado. Não, calma aí, estou lendo errado. Capítulo 5, eu confundi aqui. Capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo... Estamos nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você vê, o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa aqui que é verdade. Talvez pelo bom, talvez pelo justo, talvez por alguém que da sua família que você goste muito, talvez você ouse morrer no lugar dele. Mas talvez por um pecador, talvez por aquela pessoa que só te fez mal, talvez por aquele que não o ama, você não tenha coragem de morrer. É interessante, né, que quando teve o 11 de setembro, morreu muitos bombeiros. Pessoas dispostas a dar a sua vida em favor de outras. Mas eles foram motivados na sua carreira militar ali a fazer isso. Mas nós, que não fomos motivados dessa forma, talvez eu e você não tenhamos coragem de oferecer as nossas vidas em favor de outro. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido naquela cruz. Sendo eu e você pecadores, Ele se entregou por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, sentados ou em pé, como eu estou agora, para poder anunciar as suas obras. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui dizendo que o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui dizendo, né, o que está escrito lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Que deu seu filho unigênito. Melhor olhei que minha cabeça confundiu tudo. Isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você não se aperceba, mas o malfeitor que a Bíblia diz aqui era eu e você. O ímpio, que não dava valor às coisas de Deus, era eu e você. Aquele que era o malvado, o pior, o mais vil, era eu e você. E Cristo Jesus não importou, Ele não se importou de entregar a sua vida por mim e por você. Então, por que você e eu nos importamos em carregar a cruz que Cristo proporcionou para nós? Então, por que eu e você nos importamos em dizer, Senhor, hoje eu não vou fazer a Tua obra porque eu tenho uma festa para ir. Não, Senhor, hoje eu não vou fazer a Tua obra porque sabe aquela reunião de família que foi marcada há 3 anos atrás, mas filho meu, quero que você vá apenas e ore para uma pessoa enferma. E você se importa mais com as obras desta terra, as obras da carne, do que as obras de Deus. Talvez você e eu, talvez a igreja de Cristo ainda não tenha percebido a importância da morte de Cristo Jesus naquela cruz. Porque talvez nós não estamos nos vendo como o homem mais vil, como o homem mais pecador, porque talvez nós não estamos nos vendo com as atitudes malignas que haviam em nós antes de Cristo Jesus. E por isso nós nos importamos tão pouco com a obra de Deus. E por isso nós nos importamos tão pouco com aquilo que Deus tem preparado para nós. Né? E Jesus ali no versículo 17 em diante, ele diz lá de João 3... Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe quando isso se retratou no Brasil? A semana que se passou. A semana em que se passou, aonde as pessoas escolheram os prazeres da carne, um monte de cristãos, né? Porque o Brasil tem um monte de cristãos que foram foliões no carnaval. Um monte de cristãos que veio à luz, se manifestou, e eles amaram mais as trevas, achando que esses 40 dias que vão se seguir vão ser capazes de transformar a vida deles. Atos religiosos não faz de você um bom cristão. Talvez aqui, talvez lá fora, talvez alguém que vai ouvir pela internet, talvez ache que os atos religiosos vão fazer de nós bons cristãos. Mas, na verdade, o que faz de nós bons cristãos é fazer a vontade do nosso Pai. E ele disse que nós não devemos fazer as obras da carne, mas antes desejar o fruto do Espírito. Que hoje você possa negar a si mesmo. Que hoje você possa desejar a presença do seu Pai. Que hoje você possa dizer, eu escolho o Senhor. Eu escolho a Tua presença. Que hoje você possa dizer, eu entendo, Jesus, que aquela pessoa que era vil, aquela pessoa que era pecadora, a qual ponto o Senhor desejou morrer, era eu. E talvez a partir de hoje, você dê mais importância para cumprir aquilo que o Senhor ordena para você. Porque o Senhor nosso Deus, Ele deseja de mim e de você os nossos corações. E que hoje você possa sair daqui em seu coração com essa palavra. Gálatas 5, capítulo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Que hoje você possa sair daqui com o fruto do Espírito Santo. Olha só, não são frutos, é um fruto. Que você hoje possa sair daqui com amor, com alegria, com paz, com longanimidade, com benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que você hoje possa sair daqui cheio do poder de Deus. Que você possa sair daqui hoje na sua jornada dizendo: vale a pena reconhecer Cristo como meu único e suficiente Salvador e fazer a sua vontade, porque para sempre Ele será Deus e para sempre eu e você teremos que obedecê-lo.